caminho para a saúde.
Olá, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam bem-vindos. Está começando agora o programa Caminho para a Saúde, programa que apresenta um novo olhar sobre a vida e aborda diferentes temas. Um deles é a área da saúde, e o tema de hoje será Alegria aos Sábios Mais Vividos, uma experiência nas instituições de longa permanência para pessoas idosas. O Dirceu Krainsky é o apresentador e fundador desse programa. E também hoje teremos o Gustavo Pérez, que é o convidado de hoje. Sejam bem-vindos, Dirceu e Gustavo.
Obrigado.
E, primeiramente, para falarmos um pouco, vou pedir para o Gustavo se apresentar. O Gustavo, que é designer gráfico, conta um pouco sobre você, né? Ele que é de João Pessoa, para falar brevemente.
Amém, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, uma honra ser convidado aqui para esse programa, falar de um assunto tão importante para todos. Meu nome é Gustavo Pérez, eu sou natural, na verdade, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas eu já moro na Paraíba há uns 11 anos. Eu não sou exatamente de João Pessoa, sou de Cabedelo, que é a região metropolitana. Moro, mas é próximo, é tudo junto.
É próximo,
né? É próximo de João Pessoa, é bem próximo. E eu fiz, aqui eu estudei, me formei em design gráfico e atualmente eu trabalho como diretor de arte numa agência de publicidade.
Que legal, então. Gustavo, seja bem-vindo, então, ele que vai compartilhar, né, no programa de hoje. E também, né, dar as boas-vindas para o Dirceu. E a gente vai falar sobre um tema que é Alegria aos Sábios Mais Vividos, uma experiência nas instituições de longa permanência para as pessoas idosas, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa idosa é um indivíduo, né, com 60 anos ou mais, e o Brasil tem cerca de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, né? Números que representam 13% da população do país. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 4 pessoas com 60 anos ou mais, pelo menos relatam a participação de atividades sociais organizadas, sejam ONGs, como por exemplo, e ações sociais. E a primeira pergunta que eu faço é para o Dirceu. O Dirceu que escolheu esse tema de hoje para a gente conversar. Esse tema chamado Sábios Mais Vividos. O que a gente pode dizer com essa frase, Dirceu?
Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar que começou tudo quando eu trabalhava num instituto de pesquisa. E aí fui convidado para participar de uma pesquisa nacional sobre casas de longa permanência, os famosos asilos. No Paraná, eu participei de 230 visitas em dois anos. E aí começou minha luta, meu trabalho com o público idoso. Aqui eu chamo, por ter convivido com tantos idosos, de sábios mais vividos, porque eles têm toda uma experiência acumulada e que, infelizmente, não é levada em conta. Né? São abandonados, são desprezados dentro da própria casa. Se sentem abandonados, até pior. E aí eu falei, vou começar um trabalho por aí, né? Então, eu comecei, coincidentemente veio um Parkinson na minha vida e eu tive que me afastar do trabalho. Eu falei que vou ver alguma coisa ligada que me aproxime do idoso. Como o pessoal erradamente pensa que o Parkinson é doença do idoso, eu também pensei e falei, vou conseguir trabalhar com Parkinson. Não deu certo, porque não conseguia reunir os idosos. E aí eu falei, vou montar um trabalho social. Eu tinha feito um curso de teatro em Curitiba e montei um grupo de teatro. E daí surgiu a ideia de aproveitar o trabalho com os idosos com Parkinson e os idosos que moram em casas de longa permanência. E daí surge que eu tive a felicidade de conhecer o Gustavo em seguida. Daí ele vai contar a história. A gente estava na praia, tomando água de coco, e surgiu a ideia dos praiaços. Você sabe o que falar um pouquinho?
Então, vamos pedir então para o Gustavo falar um pouco, né? Como que foi esse início, né? Vocês já realizavam ações, essas ações antes, né? Então, mas como é que foi esse início, né? Participar da Praiaços?
É bem interessante porque o início do Praiaços, de tudo isso, confunde um pouco com a nossa amizade, né? Com a minha amizade com o Dirceu, porque começou tudo, parece junto, assim. A gente se conheceu num curso de teatro aqui em João Pessoa. A gente não concluiu o curso, mas acabou que a gente se conheceu e sim. E foi aquilo de uma amizade, sabe? Uma amizade que você já não pede, acontece. Aí a gente. Aconteceu isso. E nessa parceria, a gente. Ele veio com a ideia de querer montar um grupo de pessoas e teatro. E inicialmente era de teatro. Mas aí foi fomentando, chamando alguma pessoa. E a ideia do Praiaços veio justamente de uma brincadeira, um acontecimento na praia, aqui na Orla de João Pessoa. Alguém passou com coco e jogou o coco, não é, Dirceu? Jogou o coco e o Dirceu foi pedir para a pessoa ter mais consciência, jogou o coco no calçadão, não no lixo. Então, o Dirceu queria pedir mais para a pessoa ter mais consciência, para deixar a Orla... Caiu?
Não, tranquilo, acho que voltou, Gustavo.
Voltou.
Pode
para fazer. Certo. E para fazer algumas atividades lúdicas para incentivar as pessoas a terem cuidado com a praia, para não jogar lixo. Daí veio essa brincadeira. O Dirceu já vinha com aquilo do palhaço, né? Aquela coisa do palhaço dele. Trouxe essa conscientização de a limpeza da praia, de morar na praia, a gente mora na praia. Então, junto a isso, ficou o Praiaços. É exatamente, eu não lembro muito bem como chegou nesse nome, mas toda a concepção foi dentro desses acontecimentos.
E também, né, para a gente aproveitar aqui, né, passa um vídeo aqui, né, para demonstrar um pouco e a gente continua batendo papo, né, sobre essa ação, que eu acho que é legal a gente mostrar, então, uma das ações que foram feitas, né, em um lar para a pessoa idosa no, na região da Mata do Amém, né, me corrija se eu estiver errado, é Mata do Amém, né, e aí vamos exibir esse vídeo para o pessoal acompanhar e entender um pouco mais do Praiaços.
Para ser palhaço, não basta ser engraçado. É necessário estar pleno na vida. Transformando dor em alegria, o palhaço segue, espalhando sorrisos, ressignificando vidas, despertando motivos e a felicidade de viver a vida. Como eu posso, como eu quero, para deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos.
Tá aí, legal. Legal essa ação. E então, aproveitar então, pedir para o Dirceu então falar. Essa atividade foi em 2019 ainda, né? A gente ainda não vivia a pandemia, né? Mas como é que foi essa ação que vocês participaram ali? Cantaram, dançaram lá? Como é que foi esse encontro, assim? O que vocês sentiram nesse momento? Na verdade, o Gustavo não estava nessa, né? Mas ele participou de outras ações. Mas, Dirceu, você se lembra o que você sentiu lá naquele momento?
Toda visita que a gente faz nas casas, em diversas casas aqui de João Pessoa, a gente sente uma emoção muito grande. Como eu falei, eles têm uma experiência de amor durante ao longo da vida, experiência que pode ser passada aproveitada. Se você se despir de todo preconceito, você vai ver no idoso um depósito de amor. Então, você tem que tocar alguma coisa nele, uma palavra, né, para se aproximar dele, para poder absorver desse amor e crescer junto, crescer como ser humano. Infelizmente, na sociedade capitalista, onde tudo que vale é o que gera lucro, idoso, mesmo até mesmo as crianças, não tem muito valor do ponto de vista econômico. E aí, por isso que há até uma certa disseminação do conceito de que idoso atrapalha, que idoso é dando trabalho. Mas a gente não pode esquecer que nós vamos ser idosos um dia e que poderíamos utilizar toda a sabedoria para melhorar o mundo, para melhorar as nossas vidas. Né? Então, como pessoa, você chega lá, você é tocado e você sai cheio de amor. Aprende o que realmente é o amor. E todos têm, mesmo que seja diante das dificuldades que eles passam nas instituições, como, por exemplo, hoje eu vi uma reportagem de uma casa que foi fechada, que o dono, é clandestina, o dono da instituição não deixava dar água para os idosos para não usar a fralda descartável, não fazer xixi, não usar a fralda descartável, que dava prejuízo. Então, é muito triste as situações que eu vi, né, de idoso entregando a bilhete no meu bolso para entregar para a polícia, para dizer que o filho tinha abandonado. Mãe que esperava o filho se arrumar, todo sábado, se arrumando, esperando o filho. Há 4 anos e o filho não vem, e ela se arruma todo sábado. Então, são experiências que eu vivi e que eu acho que não pode ser. Fechar os olhos aí. Mas o carinho que a gente sente, que a gente recebe, fortalece a vida e dá sabedoria também. Vocês pedem tão pouco, né? Vocês pedem tão pouco, pedem só um olhar, um toque, agora não está podendo tocar, mas é muito gratificante o trabalho. É um presente de crescimento.
E aí a gente tem, né, tem um, a gente que nem fala um pouco dessa questão, né, da realidade, mas a gente também tem uma transformação e um novo sentido para viver, né, tanto pessoal e também o impacto na transformação de vida dessas pessoas. E aí eu já aproveito e faço essa pergunta para o Gustavo, né, ele que tem esse contato também, né, com a pessoa idosa, participa dessas ações. Como é que você avalia isso? E também, enquanto o Gustavo estiver falando, vamos exibir uma foto aqui de uma das ações, né, que ele realiza, se ele puder comentar um pouco também, junto com o Dirceu.
Certo. Eu estava até, disso, enquanto o Dirceu falava, eu refletindo um pouco sobre o que ele estava dizendo, que realmente a ideia que a gente tem na construção social é de que até as pessoas têm um prazo de validade na vida, né? Meio... Mas falando sobre a transformação, o Preaços ele foi criado realmente para transformar situações, vidas, pessoas, e é muito interessante porque a gente tem o intuito de transformar vidas de pessoas que moram nesses lares, que muitas vezes estão abandonados, que muitas vezes não vê a família há muito tempo. E ao mesmo tempo que a gente quer levar essa transformação, levar um pouco de mais alegria, abrir o peito, dar motivos para sorrir, a gente também recebe isso, a gente também é transformado. Então, é uma troca, na verdade. A gente não está lá só para dar isso. A gente recebe muito deles, mesmo que eles estejam, às vezes, um pouco mais deprimidos. Muitos não têm muita abertura, estão um pouco fechados, não querem ter muito aquele contato. Mas, mesmo assim, a gente não força esse contato, claro. A gente percebe a abertura, mas a gente também recebe deles muito essa vivência mesmo, muito essa vivência da vida deles, a sabedoria. Essa foto mesmo, você mostrou, a gente estava no Lar de Idosos Vila Vicentina. E eu lembro dessa senhora, eu lembro da voz dessa senhora. E até a gente dançou um pouco. Então, a gente vai percebendo qual vai dando mais abertura. Se um não está dando abertura, tudo bem. A gente fica assim, mas não importa. A gente sai de lá satisfeito, porque a gente transformou, mesmo que pouquinho, a gente conseguiu mudar um pouquinho o dia daquela pessoa, e a gente saiu totalmente transformado, totalmente renovado. Assim, eu saio de lá renovado. Eu não sei explicar direito. É uma emoção. Às vezes dá vontade de chorar. Não só pelas situações ruins, mas também pelas situações boas e transformadoras que aconteceram.
Uhum. E aí a gente, nesse sentido também, né, falando de uma próxima pergunta, né, a gente vê que a gente tem aí diante, né, da legislação, né, que a pessoa idosa, para que ela tenha uma qualidade de vida, a gente tem essas necessidades, né, de garantir direitos, né, das diferentes áreas, sejam saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e meio de transporte, né? Então entra um pouco as ações ali das atividades da Praiaço, entra aí um pouco da cultura, né, um pouco da educação, um pouco da saúde, né, movimentar o corpo, né, um pouco, também deixa de ser também, não deixa de ser um trabalho também da saúde, também mental, e nosso país a gente tem os direitos regulamentados, né, pela Política Nacional do Idoso, criado em 94, né, e também pelo Estatuto do Idoso. E também, Dirceu, como é que são essas ações que vocês fazem lá? Você dança, você canta música, como é que é, Dirceu?
Olha, nosso foco é levar alegria. A gente trabalha muito com contato físico, que agora não está dando, mas com pegar na mão, segurar na mão, e olhar. Verdade. Porque as pessoas falam, vou visitar a instituição. Mas muitos deles vão na frente da instituição, levam um arroz, um pato de feijão, que é super válido, mas não entram ter contato, principalmente com os que estão mais abandonados, acamados. Então, eles ficam mais na parte mais bonita, vamos dizer assim.
Uhum.
Entendeu? Quando vão no, na instituição, nos horários programados para visita, onde já foi deixado tudo arrumadinho. Agora, quando você entra de manhã, na instituição, como eu fiz a pesquisa, você vê que a realidade é outra, é terrível a realidade. Infelizmente, eu não tenho muito o que elogiar. Mas eu acho que o papel nosso, a gente discute sobre amor e alegria. O foco nosso é alegria. Não que seja mais um dia de vida. Eu acho que o idoso ele tem consciência de que biologicamente ele tá com poucos anos de vida. Né? Ele vai adquirindo essa consciência. Então, para ele, o que importa é tirar a mágoa do filho que não vem, né? E também se alegrar. Ele se alegrar, mais do que a gente recebe é alegria. Ele não reclama tanto, é mais alegria. E a alegria é uma coisa que você aprende a ser alegre também. Você já tem dentro de você, só basta você libertar. Com algumas brincadeiras que a gente faz brincadeira, faz dança, e a maioria improviso, porque eles nos dão o material e o que eles precisam. Né? Então, muitas vezes, precisam só de um olhar, e daí transforma o coração, transforma o mundo. Né? Então, a ideia é a gente fazer levar essa mensagem, né, para as pessoas valorizarem mais as experiências. Né? Passa na frente do idoso, ainda mais agora com a onda do celular, cumprimenta o cachorrinho e não vê o avô que está ali do lado. Deixa abandonado, não oferece água. É meio meio triste, mas temos que falar para poder mudar. E lá na experiência, a gente aprende muito.
Eu queria completar o que o Dirceu falou. Realmente, a gente vê muito essas situações de... A gente vê nas redes, pessoalmente, mas vê muito situações de gente que se reúne, ok, é uma causa nobre, vai lá, tira uma foto na fachada do local e posta, dá um engajamento legal, tá trazendo, mostrando para as pessoas também poderem fazer algo parecido. Mas esse contato, o de dar atenção para o idoso também é tão importante ou mais do que isso também. E não só no lar dos idosos, no nosso dia a dia, a gente também, às vezes, encontra situações de não estar dando atenção para uma pessoa idosa que só quer conversar, uma pessoa que está um momento sozinha. Eu já peguei muitas situações no ônibus, por exemplo, de senhorinhas ou senhorzinhos que sentam do meu lado e puxam assunto, querem conversar, sabe? Eu não sei a vida dele, não conheço, não sei o espaço, se ele mora sozinho, se ele tem filhos, se os filhos visitam ele. E eles só querem uma escuta, eles só querem falar com alguém. E é uma situação parecida com quem vive nesses lugares, né? A gente encontra muitas situações parecidas, porque eles não, às vezes não recebem a família, amigos, tudo que eles têm lá. Então, é como se eles estivessem num isolamento, como a gente está no isolamento agora, a gente estivesse nesse isolamento há muito mais tempo.
Muito tempo. E aí, né, para a gente comentar também, a gente tem um papel, né, que é o papel, muitas vezes, né, de quem realiza, né, as ações, mas também incorporar a figura do palhaço, né? A gente sabe que o Gustavo tem um personagem também, de palhaço, o Dirceu também tem, né, um personagem também, né, para poder estimular essa participação e ter esse contato. Então, como é que a gente pode definir então a importância do riso, do sorrir, né, das brincadeiras ali para poder animar esse pessoal que está lá, né, trazer um momento especial ali de alegria, né? Se vocês pudessem compartilhar um pouco desse papel do riso. Até me corrija, Dirceu. Eu sei que um de vocês incorpora o palhaço Mexerica, acho que é o Gustavo, né, que faz esse papel. Isso, né? E o Dirceu é o Lagartixa, é isso?
Não,
Não?
virgulino,
Opa,
virgulino.
errei, perdão, perdão, Dirceu.
Tem uma
Então,
lixeira.
ah, então beleza. Então, comentem um pouco sobre esse contato, o poder do riso, né, o poder do sorrir, e depois a gente comenta aqui que a gente está recebendo algumas participações.
O palhaço, ele é uma ferramenta de compreensão da realidade. Então, por exemplo, eu comecei palhaço porque o Parkinson deixa você com um movimento descoordenado, às vezes. Então, eu falei, e com a máscara facial rígida. Né? Então, a pessoa tá alegre, mas parece que está triste. E daí eu falei, vou aproveitar o movimento do Parkinson e aproveitar a máscara, que o palhaço dá muito sorriso, né? Então, eu falei, para poder trabalhar a máscara facial. Aí nasceu a ideia do palhaço, lá em Curitiba ainda. Fiz um curso lá. E aí o palhaço, ele simplifica tudo. Ele deixa você, quando você está com vergonha, você se torna palhaço, todo mundo tem um palhaço interior. Ele pode derramar, ele pode quebrar. Tudo para ele é engraçado, né? E ele é desprovido de bens materiais, de tudo, não é pegado. Então, para ele, tudo é alegria. Ele é espírito de criança. Tanto é que, por que que o sapato do palhaço é grande? É porque ele não é dele. Tudo que ele tem, ele ganha. E ele vive na maior alegria. E também tem uma teoria que fala que eu participo do yoga do riso, que o cérebro não consegue distinguir entre o riso real e o riso falso. Então, se você exercitar de rir, você aprende a sorrir. A gente não aprendeu a sorrir. A gente aprendeu a reclamar, a falar de problema. Geralmente você chama tanto, é tocado quando você vai falar de problema. O verdadeiro amigo é aquele que está com que vibra na tua felicidade e não no problema. Então, Aí a gente aprendeu muito e o palhaço é pura alegria, né? Uma explosão de que você se liberta. Né? E ajuda muito, porque facilita a comunicação, né? A gente fala termos técnicos, né? Então a gente usa o palhaço para tudo. E o palhaço é um ser lindo que, infelizmente, também está meio deturpando agora com a violência, o palhaço assassino, mas o palhaço é um ser puro, né? Ele brinca para ver a vida leve.
Com uma coisa que tocou muito todos nós essa semana, né? Semana passada. E uma frase que vai ficar, acho que eternizada aqui, através do que ele disse, que rir é uma forma de resistência, né? O Paulo Gustavo falou, e faz todo sentido. Resistência em todos os sentidos. Se você está no momento mal, se você está no momento um pouco abatido, é um momento que toda a humanidade está vivendo junto, essa luta coletiva, esse momento coletivo, e todos... O palhaço traz essa lição de olhar para a gente mesmo, olhar para dentro, entender a situação, o que está acontecendo e trazer e cavucar lá dentro de você mesmo aquela vontade de continuar. Então, rir das situações, independente do que esteja acontecendo, não é rir de deboche, não é rir de que não tá, de rir de que tudo bem, não tá nada a ver. Não, é rir de que tudo pode melhorar. A partir do momento que você busca aquilo dentro de você e consegue transmitir também para outras pessoas, você consegue ser um agente transformador, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então é isso que eu acho que o palhaço é a maior lição do palhaço.
Legal, legal, legal o comentário do Gustavo. E vamos, só para a gente ler aqui alguns comentários, então... O Márcio Assad, Dirceu, é um grande orgulho para a nossa histórica cidade da Lapa, no Paraná, então acompanhando a gente, o Márcio Assad, a Beatriz Soares, e também a Luluzinha, a Lulu Couto aqui comentando, né? É muito gratificante fazer algo a alguém e ver o sorriso no rosto das pessoas, principalmente aos idosos. Então ela comenta aqui, então agradecer, né, essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui hoje. E para a gente então trazer uma pergunta final, né, a gente pode dizer que essas atitudes dão um novo sentido à vida, né, tanto para quem faz essas ações, tanto para quem, para vocês que fazem, né, o palhaços acontecer, e também para a pessoa idosa que está recebendo esse carinho. E aí a gente traz uma pergunta: é preciso compartilhar amor, né? Nesse momento de contato, né? A gente tem que ter tanto internamente para poder transferir, né, esse carinho, esse cuidado, esse zelo. Então, pedi para vocês deixarem então uma mensagem final, né, na edição do programa de hoje, justamente sobre isso.
Eu? Tá bom, fala. Essa sua pergunta, essa mensagem final, você também acho que já emenda com aquilo que a gente estava falando antes, né? De como ser um agente transformador. Desculpa, você pode falar de novo?
Vamos dizer, como que esse zelo, esse carinho, como que vocês conseguem ter essa missão, né, que está incluída, né, dentro do palhaço, né, essa maneira de compartilhar o amor, né? Vocês são um grupo de pessoas, né, então como é que vocês lidam com isso, esse formato, né, de compartilhar amor, né, esse carinho, esse zelo, né, é uma transformação, né, tanto pessoal e para a pessoa idosa, sim, né?
Sim, emenda mesmo que a gente estava falando antes. A gente reúne pessoas que pensam diferente, com estilos de vida diferentes, experiências diferentes, mas no mesmo propósito. Todos lá estão em busca de uma evolução pessoal e de transbordar aquilo de que são cheios. Então, a gente fomenta isso no grupo de união, de compartilhamento. E a gente, a partir do momento que a gente tem aquilo no grupo, a gente vai pros lares, pros lugares, e compartilha aquilo, transborda aquilo que a gente cultivou, que a gente nutriu. E não só distribui, como também recebe, né? Como eu disse antes. E é uma troca, é uma coisa mágica, assim, você trocar, compartilhar amor, atenção. É um processo de evolução pessoal, né? E também um processo de transformador para outras pessoas. Acho que não tem como... É só vivenciando mesmo para saber.
Dirceu, fale um pouco, então, dessa frase, então. Compartilhar amor, então.
Preciso de um mergulho interior, de que cada um faça um mergulho interior, tire um tempo para refletir pelo menos 2 minutos por dia, fazer uma meditação, e você perceber, né, que a vida é bela, vale a pena viver. Eu já tive mal na época que eu recebi o diagnóstico, mas eu decidi viver bem. Então, acho que a alegria nasce dentro de você. E você, sendo alegre, você atrai o amor. O amor está em tudo, tudo que você faz. Você pode estar falando, mas faça alguma coisa, tome iniciativa, dê um start, dê um primeiro passo. Porque as pessoas ficam reclamando, algumas pessoas com razão, outras sem, né, da pandemia, mas antes da pandemia, como é que era? Né? E você vai querer voltar a ser como era a pandemia ou vai querer voltar a ser melhor? Então, eu acho que tem que refletir, né? Não consigo conceber pessoas tirando a vida, sendo que a vida é um presente, uma dádiva, que você pode ter o prazer de só de apreciar a natureza, né? Então, tudo isso é amor. Amor é atitude. É você ser você e perceber no outro você. Você deseja para o outro tudo o que você quer para você, né? Você se vê no outro. E eu queria deixar meu amor para vocês, né? O amor pela vida que me ensinou a ser diferente, né? Então, a vida é amor, a vida é alegria.
E com essas palavras, né? Obrigado, Dirceu. Mais uma edição, agradecer tanto Gustavo Pérez e Dirceu Krainsky, né, que fazem essa ação, né, fazem parte desse grupo, né, que faz acontecer e traz tanto bem e alegria para aqueles que recebem esse carinho de quem faz parte do Praiaços. Então, a gente se despede, deixa essa mensagem, né, essa mensagem de carinho, de amor, na edição de hoje do programa Caminho para a Saúde.
Posso
Até a
falar,
próxima, Gustavo. Pode falar, Gustavo.
Eu queria que o pessoal seguisse o Praiaços, né, no Instagram. Você vai encontrar com Praiacos. E também, quem puder, pesquisa no Instagram o Abrigo Amém, que é de João Pessoa, que é um dos lares que a gente já visitou. Abrigo Amém, é sem acento. Fica Amém, né? E lá tem um link para doação. Eles estão com algumas dificuldades para pagar a conta de água, eles precisam reformar alguns ambientes lá para melhoria dos idosos. É um dos lares mais carentes que a gente visitou aqui em João Pessoa. Então, pesquisem Abrigo Amém. Tem link para vaquinhas, tem conta bancária. Se puderem ajudar, não importa o quanto, liguem. Se puderem ajudar com outras coisas também. Mas fica aí a dica.
Eu tenho mais um recado paroquial.
Pode deixar, Dirceu.
A gente tá com dificuldade de visitar as instituições por causa da Covid, e a gente tem pensado num projeto que eu quero estender a nível nacional, que é projeto Além Muros. Você não vai pular o muro da instituição, mas você vai para perto do muro, né, criar alternativas de tocar uma música, uma poesia, né? A gente já fez essa experiência e foi muito interessante. Então, e outro projeto que está na minha cabeça é sobre adotar pessoas para ligar pelo telefone. Então, um grupo de pessoas, a gente pega os telefones, as pessoas combinam o horário e voluntários ligam para as pessoas dando uma mensagem, batendo um papo, até um papo de 10 minutos, 15 minutos. Atenção para eles, né? Então, a gente, projeto que eu estou desenvolvendo, e a gente trabalha com oficinas também, né? De formação de palhaços. Se alguém tiver interesse, é em saber mais. Portanto, gratidão.
Gratidão. Obrigado.
Então, agradecer então ao Gustavo e o Dirceu Krainsky, né, em mais uma edição do programa Caminho para a Saúde, né, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima edição. Até breve.
Caminho para a Saúde.